Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o deputado Alceu Moreira para sabermos como estão as atividades junto à Câmara dos Deputados, como é que estão as atividades em Brasília. Bom dia, deputado Alceu Moreira. Um prazer receber o senhor aqui.
Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É sempre uma alegria poder conversar com vocês e todos os teus ouvintes.
Como é que estão as atividades em Brasília, deputado?
Olha, aqui tem atividade para deputado que não quer trabalhar e tem muito trabalho para deputado que quer trabalhar. Então, no nosso caso, que somos envolvidos basicamente com agro, nós temos trabalho dia e noite sem parar, com uma pauta gigante, né? E é claro, neste momento, estamos tratando de algumas pautas importantes para nós, que é resolver a crise gigantesca que se abateu sobre o leite, a bacia leiteira. Vocês aí participam de uma grande bacia leiteira, e impedir completamente essa importação de leite em pó, que chega aqui é hidratado a um preço de 1,50, que é R$ 15 o quilo, e acaba aviltando o preço de todo mundo, um verdadeiro absurdo. Então, temos quatro ou cinco soluções que estamos pautando com o governo, mas precisamos da solução mais rápido possível, porque senão os produtores vão acabar quebrando e pode ser irreversível o processo. E o segundo tema, que é a pauta da nossa conversa, é a questão do transporte de máquinas agrícolas. Nós tínhamos feito uma regulação na medida provisória que votamos, e achamos que estava resolvido, pacificado. Para nossa surpresa, começa a Polícia Rodoviária Federal, em alguns estados, a Polícia Rodoviária Estadual, a notificar os donos de máquina, os transportadores de máquina, ou quem está dirigindo, e pede para o proprietário ir até o fórum, em virtude de não ter a placa para emitir a multa. Ora, isso é um absurdo completo, porque não tem como executar diferente, não é nem porque não se quer sinalizar. A gente concorda perfeitamente em disciplinar isso. Mas uma máquina que sai de uma propriedade e vai 1 quilômetro para outro, ou só passa do outro lado da rua e anda 50, 60 metros, 3 quilômetros, ela não tem hipótese nenhuma possibilidade de ir buscar um carroção para fazer isso. Primeiro que grande parte das nossas máquinas hoje tem uma largura maior que o carroção. Teríamos que, então, desmontar o telhado, ou desmontar o rodado, né? E aí, para desmontar o rodado, levaríamos uma semana inteira. Então, em plena colheita ou plantio, por exemplo, as máquinas transitam. Aí, na tua Espumoso, por exemplo, é comum uma pessoa chegar de trator para ir na farmácia, no mercado, ou coisa parecida. Ele é como cavalo, como a carroça que se usava anteriormente. Então, só quem não conhece o Brasil para fazer uma imbecilidade dessa, né? Então, nós fomos hoje discutir com o Denatran, estamos lá discutindo com o Senatran para ver isto. Eles não têm a condição de modificar, fazer a modificação de regulamentação que nós sugerimos, que é a possibilidade dos transportadores, de qualquer pessoa poder transportar em via pública, acertar os horários de menor fluxo, e ter a possibilidade de ter um batedor na frente e um atrás, pode ser um carro da própria família, e um modelo de sinalização que evite o acidente. Tá? É tudo que se precisa, mais nada. Né? Então, qual é os horários? Vamos imaginar a região de Cruz Alta, Ijuí, ali, alto fluxo. Bom, vai ser de que horas? Vai ser das 4 às 8 da manhã? Vai ser que horário é? Vocês é que decidem. Decide na região, acerta com as autoridades, naquele horário pode fazer o transporte das máquinas, desde que se tenha um batedor na frente e um atrás, e uma sinalização reflexiva que chame a atenção do motorista que está trafegando para evitar acidentes. E o resto, nenhuma exigência a mais. Tá? Como ali no Senatran não tem como fazer, porque a regulamentação disso é feita pelo CONTRAN, pelo Conselho, e o Conselho se reúne de 3 em 3 meses. Nós não podemos esperar 3 meses por isso, então pedimos uma audiência para o ministro do Transporte, o Renan Filho, e nós vamos conversar com ele para ele poder fazer, de referendo, um atestado de permissão para que isso aconteça neste momento, desta forma, até que se tenha uma regulamentação e uma decisão definitiva.
Até porque, deputado, logo começa a safra de soja e, principalmente aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, o movimento passa a ser muito mais intenso.
Mas não é só para nós isso, é no Brasil inteiro. É que, na verdade, pessoal, se o nosso modelo de propriedade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são modelos de pequenas propriedades. Então, é comum a pessoa ter 10 hectares num lugar, ter mais 8, 10 no outro lugar, ele tem que passar, ou a máquina dele vai fazer serviço para o vizinho, ou coisa parecida, ou ele vai prestar serviço para outro. Nós temos todo tipo de coisa. Quando é um trator, quando é um veículo versátil, é mais fácil no processo. Mas quando é uma colheitadeira, por exemplo, com uma plataforma enorme, como é que faz? Tá? Ela não pode participar porque, bom, em qualquer país do mundo que se vá, eles proíbem, a máquina de andar na rodovia, mas imediatamente eles fazem uma estrada lateral que serve para a máquina. Então, eles acham uma forma de fazer. Ora, se o poder público tiver a condição de fazer uma estrada lateral vicinal para poder transportar as máquinas pesadas, não tem nenhum problema. Agora, tem uma relação, por exemplo, diferente das máquinas utilizadas pelas prefeituras, pelas empreiteiras do governo do estado, que são máquinas de fazer estrada ou de manutenção da cidade. Essas têm licença para andar sem problema. Aí o cara do Denatran diz, mas elas têm, são emplacadas. Não, a maioria não são. Mas ninguém se acidenta ou não com a máquina na estrada porque ela tem placa ou não tem placa. Então, se é possível para um, é possível para todos. E é isso que nós vamos buscar, regulamentar esse processo, porque é um verdadeiro absurdo completo, é uma humilhação dizer para um produtor rural que a máquina dele não pode transportar. Nós devíamos botar tapete vermelho para eles andar com tratores e as máquinas. E aí, um bando de imbecil, burocrata, que nunca viu um pé de alface em pé, resolve fazer uma normativa dessa natureza para impedir os produtores ou então lhe impor mais despesas. O cara diz, mas bota um carroção. Meu amigo, se coubesse no carroção, até carregar no carroção e descarregar do carroção para andar 3 ou 4 quilômetros, ele perderia 2 dias da semana. A maioria não cabe, então ele vai ter que desmontar o eixo, tirar os eixos da colheitadeira para levar para lá. É completamente inexequível. Estamos à luta, mas vamos encontrar a solução, tenha certeza disso.
A melhor saída, ao que parece, deputado, como o senhor mesmo falou, seria a existência de batedores da própria família. A gente enfrenta o problema aqui, a gente encontra máquinas agrícolas, principalmente na RS, que liga Espumosa, Salto Jopi, mas é apenas um exemplo de máquinas agrícolas que não estão com batedores. Então, aí é necessário haver também uma conscientização por parte dos agricultores.
Bom, mas isso, na verdade, Dani, é regulamentação. Se a máquina, se não regulamentar e a máquina for existir, ser transportada sem isso, aí cabe a multa, cabe o guincho, cabe as sanções que a lei de trânsito oferece. Mas antes tu tem que dar o direito de andar na estrada, porque hoje os motoristas estão sendo chamados no fórum porque andaram com um trator. Então, o crime do cidadão é dirigir um trator, uma escavadeira, uma plantadeira, uma semeadeira, um pulverizador. Esse é o grande crime dele do dia, dirigir uma coisa dessa. Não, eu queria que fizesse o quê? Que ele está espumando da propriedade, não tem estrada para chegar na lavoura. Por onde ele vai? É uma coisa tão imbecil que se não tem solução, solucionado está. Tem que ter a solução. É um absurdo completo, mas é sempre um burocrata muito bem penteado, um infeliz desse que acaba tomando uma posição que prejudica todo mundo. Para ele é uma barbada, né? Ele vai lá e bota mais um custo no lombo do produtor rural. Ele não percebe, por exemplo, que o produtor rural é o único cidadão que não põe preço, nem no que ele produz, nem no que ele compra. Do que ele compra é os outros que botam o preço, e o que ele produz é os outros que botam o preço. Não cabe nele esse custo mais. Então, nós temos que, ao invés de atrapalhar, é facilitar o processo. Mas nós vamos encontrar saída, pode ter certeza.
A gente fica contente em ver que tem um deputado na Câmara dos Deputados em Brasília, preocupado com o setor agrícola, que é o principal responsável por mover a economia do país, deputado. E o senhor tem visitado nossa região, o senhor esteve presente aqui na exposição em 15 de novembro. Eu sei que o senhor conversou com agricultores que, inclusive, manifestaram a sua preocupação nesse sentido.
Estive lá com o Cavalli, no escritório dele, com 10 produtores, que tinham os produtores notificados naquele processo. Nós temos três problemas graves que afetam a região nesse momento. É a questão do leite, que afeta profundamente a região, a questão da mobilidade com as máquinas agrícolas, e essa decisão do Supremo com relação ao transporte, que vai acabar com as transportadoras ou então aumentar o preço dos produtos em 30%. Esses 11 itens derrubados pelo Supremo vai fazer com que não tenhamos mais condição de transportar, porque um motorista não vai querer ficar no posto zanzando 2, 3 dias longe da família, e não tem como mandar ele pegar um avião para vir de volta, senão o frete fica muito caro. É, de novo, uma decisão de pessoas inconsequentes, absolutamente alienadas, que sem pensar na grande consequência social que dá, acabam na ponta de uma caneta tomando decisão autoritária e imbecil.
E aí, deputado, como é que fica o agricultor no meio disso tudo? Qual é a solução que o senhor vê, tanto para a questão do transporte, quanto também como essa do leite? Trazer leite, importar leite em pó, deputado.
Não, mas não é só importar leite em pó. O Uruguai está vendendo mais leite para o Brasil do que toda a produção dele. E ele exporta para outros países e alimenta a sua população. Então, é claro que, se o governo brasileiro quiser, ele basta conferir a quantidade, porque tem volume de lactação por vaca, tem lactação. Nós temos as médias. Outra coisa, não tem exigência de natureza sanitária para o Uruguai. As condições sanitárias que são exigidas para o nosso produtor de leite no Brasil não são exigidas não no Uruguai para importar o leite. Mas o que é mais danoso para nós não é tudo isso. O que é mais danoso para nós é pegar toneladas e toneladas, milhões de toneladas de leite em pó, quase vencendo na Nova Zelândia, ser trazido para um desses países, passado para nós, chega aqui no Brasil, ele faz uma. Ele chega aqui no Brasil, ele faz uma hidratação. Então, assim, ele compra o leite que está quase vencendo na Nova Zelândia, chega para o importador brasileiro por R$ 15 o quilo. Um quilo de leite em pó hidratado dá 10 litros de leite. Ele aplica a técnica da longa vida e vai para a prateleira do supermercado com leite hidratado. Ora, custou para ele 1.500, 1.50. Como é que a população, como é que o produtor de leite vai conseguir produzir leite a 1.50? Então, é certo que a cadeia está sendo prejudicada. O que é que precisa fazer? Precisa acabar com a hidratação de leite pela indústria. Quem tem que hidratar leite em pó é quem vai consumir, não é a indústria. Ninguém tem que transportar água. Ah, mas no Nordeste tem necessidade de levar leite e não tem produção de leite na quantidade. Pois leva leite em pó e hidrata lá, mas não permite a hidratação pela indústria. A hidratação pela indústria é exatamente para conseguir burlar, é uma negociata. Certamente tinha alguém tomando propina envolvido nisso e nós estamos aqui para fiscalizar. O povo nos elegeu para isso.
Então, a situação agrícola não é, ela está totalmente nas mãos de um governo que pensa o quê, deputado?
Olha, esses fatores, para ser o bem da verdade, não é de um governo ou de outro, né? A gente é a oposição ao atual governo, mas aconteceu em outros governos também, tá? Então a gente precisa, na verdade, agir aqui na Câmara com outros parlamentares, a Frente Parlamentar da Agropecuária, agir para ir modificando esse processo. Isso aqui é um conservatório permanente. Todo dia, quando tu levanta, tem 1 leão para matar. É assim mesmo desde que eu cheguei aqui. Tu vai resolvendo um, resolvendo outro, resolvendo outro, mas é o nosso papel. É lamentável, mas nós temos um país que a grande maioria da população é urbana. E essas pessoas estudam e acabam chegando nos cargos de direção em todos os lugares. E a decisão deles não tem a sensibilidade de quem já teve tomando café de campona numa coivara, batendo feijão no mês de dezembro com manguá. Não teve alguém que conseguiu carregar, fazer uma capinagem inchada, uma roça de cana, uma lavoura de milho em pleno verão. Essas pessoas não sabem o que é isso. Então, nós temos que perceber que a nossa agricultura cresceu muito, nós somos vitoriosos, na melhor tecnologia do mundo está o agro. O agro não é só problema, também tem solução, mas os problemas tem que ter gente que resolva. E esse é o nosso dever e o nosso papel, e vamos resolver.
Bom saber que temos um deputado disposto a ajudar o agro, deputado Alceu Moreira. Voltando aqui à questão da regulamentação do trânsito das máquinas agrícolas nas rodovias públicas, quando o senhor acha que vai ser resolvido esse problema?
Bom, o Renan eu estou esperando que ele me diga quando é audiência, se é hoje ou amanhã ou na semana que vem, tá? Para nós resolver isso, porque ele tem que fazer uma decisão, se ele quiser tomar, uma decisão ad referendo, porque ele é o presidente do conselho. Então, ele vai fazer uma decisão ad referendo para que a decisão seja ou não conferida e concordada na reunião do conselho. Mas tem que conversar com ele. Por enquanto, todas as instâncias que podia chegar, chegou, que foi no Senatran conversar com todos os técnicos, convencê-los que está errado, que não é possível isso, porque no fundo, no fundo, o que está por trás disso tudo? O que eles querem, mais cedo ou mais tarde, é emplacar as máquinas agrícolas para poder cobrar IPVA. E nós não vamos entrar nessa cantilena, com certeza não. Nós já fizemos o Renagro, nós já temos as marcas por auto por veículo. Hoje eu sugeri para eles o seguinte: se vocês querem mesmo identificar a máquina e o seu proprietário, basta botar um selo com DNA, o mesmo DNA que tem nas moedas, em dinheiro, por exemplo, tu bota um selo na máquina com QR Code e basta o policial botar a leitura na tela e vai aparecer todos os dados da máquina e do seu proprietário. Tem tecnologia para isso. Não precisa vir para cá com essa cantilena toda para amanhã chegar num emplacamento e poder cobrar IPVA, que é o que nós não vamos permitir, hipótese nenhuma.
Tá certo. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui. Temos essa negociação, porque o senhor tem participado de muitas reuniões e a gente sabe que cada uma delas é muito relevante. Obrigada pela sua participação, ok?
Um abraço grande, um abraço para o meu amigo Mário Bertani, o João Pedro, meus queridos amigos daí. Forte abraço a todos os meus ouvintes, queridos companheiros da agricultura. Estamos sempre juntos. Forte abraço.
Deputado Alceu Moreira, aqui no Rumo ao Campo.